glorificamos nessa noite, dizemos que os nossos olhos estão fitos no Senhor, porque sabemos que a nossa esperança está no Senhor, nosso socorro está no Senhor, que é Criador dos céus e da terra, que é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Por isso recebe o nosso louvor, a nossa adoração aqui nessa noite, como corpo, como IMC. Louvado seja o seu nome. Amém? Amém. É isso aí, gente. A galera já foi pegando seus lugares aí. Nós vamos dar continuidade no nosso culto. Eu não sei como é que vocês estão. Mas eu acho muito gostoso esse... Por favor. Pode acender tudo, velho. Por gentileza. Acho muito gostoso esse salmo. Sobre o qual fala essa música. O salmo que o Cláudio mencionou. Dá um... O pessoal fala aí que dá um quentinho no coração, né? Tá na moda falar. Mas é mais ou menos isso, assim. Saber que o Senhor está presente. O Senhor está... O Senhor está por aí zelando por nós, cuidando da gente, né? Nosso socorro vem dele, ele é a nossa segurança. Mas é o seguinte, galera. Ô, Leozão, eu até esqueci de subir aí, velho. Você me perdoa? Você quer me dar um negocinho ou... Então, beleza, a vida segue. Deixa eu me puxar um pouquinho pra frente. E colocar meu cronômetro aqui, porque a gente vai ter um tempo de ministração. Vocês já estão vendo aí na tela uma pergunta. E eu queria sinceramente ouvir vocês. Eu já fiz essa pergunta na minha célula, na verdade nas minhas células, e é como se fosse uma dinâmica. A pergunta está lá na tela: como seria um mundo inteiramente redimido por Cristo? Aí eu vou passar o microfone aqui, quem desejar participar, mas aí não tem resposta certa, tá, gente? Vocês podem levantar comentários, tá? Ah, Matheus, eu imagino que um mundo inteiramente redimido por Cristo é um mundo feliz. Beleza? É um comentário. Eu também acredito nisso. E aí eu queria que vocês participassem, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Pode ser que eu te devolva uma pergunta a partir da sua participação, tá? Não tem resposta certa nem errada. Então, se eu te perguntar algo, você não assusta. Beleza? Mas alguém pode responder para mim como seria um mundo inteiramente redimido por Cristo? Vamos supor que todos nós fomos alcançados pela mensagem da cruz, todos nós fomos transformados e todos nós passamos a viver uma dinâmica de sociedade que é fluida. Tipo assim, a coisa está tudo certo, gente. Está tudo certo. Você já imaginou isso? A Ana. Primeiro corajosa, por favor.
O mundo voltaria à sua essência. Adoração. Viver para Cristo. Tipo assim... A essência do que era no jardim, o que teria sido antes do pecado.
Tá. Então, se o mundo fosse inteiramente redimido por Cristo, provavelmente a gente demoliria todos os prédios e voltaria com o jardim, ficar adorando lá, assim, 24 horas.
Fisicamente, estou falando da essência. Nós seríamos adoradores.
Muito bom, concordo com você. O mundo redimido por Cristo, interessante. Seria um mundo... que a sociedade inteira seria uma sociedade que adora a Deus. Nas palavras da Anistê. Alguém mais, gente? Vocês podem falar coisas mais bobas, tá? Tipo assim, como é que vai estar a Lagoa da Pampulha? Provavelmente, de acordo com a Mari, no mundo redimido, a Lagoa da Pampulha seria uma lagoa limpa. Não teria capivaras, provavelmente, porque eu acho que a capivara não... Enfim, esquece. Alguém mais?
Eu não sei se eu vou complicar o rolê, porque eu quero saber se, a partir de agora, a sociedade é toda redimida ou, desde lá atrás, não teve pecado e a gente está seguindo em frente.
Redimido foi intencional, tá? A sociedade sofreu o pecado e ela vivenciou tudo isso aqui. Nós construímos uma igreja, nós colocamos cadeira, a Lagoa da Pampulha existe... Redimido foi, Cristo alcançou e mudou, deu um novo coração para todos, tá? Não vamos fingir que a gente ainda está no Éden, não. Vamos supor que nós somos, de fato, redimidos.
Eu acho que a minha cabeça ia ter alguma mudança nas leis, porque muita coisa que a gente tem hoje já é baseada assim, num paradigma cristão, mas talvez certas... Não sei, porque se está todo redimido, será que a gente vai, ninguém vai mais cometer crime? Então, qual que vai ser a necessidade de certos órgãos, por exemplo, de certas profissões? Pois é, se ninguém está... Porque se ninguém rouba, se ninguém mata, se ninguém lava dinheiro, por que que a gente vai ter polícia? Por que que a gente vai ter advogado, juiz? Pode ser uma questão também.
Então, se você falou que se o mundo for redimido, eu estou desempregado. Bacana. Interessante. Eu imagino que não teria polícia mesmo.
É, puxando esse cunho, né, que a Fernanda trouxe, eu acho que haveriam, sim, transgressões, né, porque a gente não estaria no céu ainda, dentro não só da lei, mas de pecado. Mas, assim, de maneira mais prática, acho que não existiriam penitenciários. Eu acho que as transgressões elas seriam lidadas de outra forma, né, no mundo redimido.
Os métodos de... Assim, vamos partir do... É uma boa, mas vamos partir do pressuposto que uma sociedade redimida não peca mais, tá? Vamos seguir essa lógica? Mas isso aí é uma boa. Mesmo se pecasse, provavelmente a gente não trataria o desvio de conduta da mesma forma que a gente trata hoje. Cancelando, prendendo, matando e por aí vai. Mas assim, gente, é porque eu estou realmente dominando a conversa aqui, né? Vocês entenderam.
Eu acho que não existiria direito e leis porque nosso norte é a palavra de Deus.
Legal. Então teria uma lei, mas seria uma lei só o que está ali, a palavra.
Eu acho que existiriam menos desigualdades sociais, assim.
Alguém mais, gente? Eu quero mais participações. Menos desigualdade social. Antes da Fernandinha. Segura, Fernandinha. Eu quero mais pessoas diferentes. É legal que quando vocês se expressam algo, vocês mostram um pouquinho sobre vocês também. Isso é legal.
Não existiria Série B no Campeonato Brasileiro. Todo mundo na Série A.
O cara já tinha feito uma oração ali, esquecido já desse assunto. Não teria futebol? A Mari falou que não teria briga no futebol. Eu acho que teria futebol, mas teria um futebol top, assim, de qualidade, vistoso. Não seria Cruzeiro e Curitiba, não. Quem mais? Eu quem? Ô, Leozão, você tá com o microfone aí? Por favor.
Oi. Oi. Então, eu acho que de maneira global, tudo seria diferente. A começar pelos interesses, partindo do princípio de um mundo inteiramente redimido, parte do princípio que não haveria corrupção, guerra, não haveria sofrimento, não haveria angústia, não haveria depressão, doenças, não sei. Acho que a longevidade de vida seria maior, teriam menos hospitais, menos hospício, polícia, acho que não. Enfim, o mundo seria muito diferente do que a gente consegue imaginar num todo, desde o macro até tudo.
Bota fé. Eu quero mais participação, gente. A gente tem um tempo só para isso, mas assim, vocês podem falar coisas mais bobas também, tá? Não precisa ser... Deixa eu falar com a Duda primeiro.
Eu já pensei isso algumas vezes. A cultura seria bem diferente, porque, às vezes, a gente tenta pegar a cultura do mundo e colocar ela de uma forma mais gospel, né, digamos assim. E eu acredito que seria tudo muito diferente, porque, por exemplo, isso de existir artistas que a gente quase que endeusa essas pessoas, isso não existiria. Então, não existiria várias coisas da música mesmo. Porque... Não existiriam fãs, porque a gente não adoraria pessoas, a gente adoraria somente a Deus. Então, por exemplo, todos esses... Ai, eu estou esquecendo a palavra, como é que é? Esses eventos de Oscar, de não sei o que lá. Talvez poderia ser de reconhecimento aos talentos, mas não seria de pessoas que são incríveis e idolatradas. Às vezes eu fico pensando nisso, porque eu vejo... Estou falando muito, né? Mas que eu vejo isso acontecendo e eu penso, se a gente vivesse nesse universo em que todo mundo fosse cristão e tudo mais, isso não existiria, porque isso não está certo. A gente está dando a glória de Deus para outros homens. Então, eu acredito que a cultura também seria bem diferente. Mas você acha que as pessoas mesmo... Com certeza, uai, porque Deus, ele é o criador de tudo, né? E a arte é a ordem, beleza... Tudo que expressa o Criador é a arte. Tem muita coisa que o povo fala que é arte que não é, né?
Você falou que voltaria à essência, porque voltaria a ser o que deveria ser.
Tô gostando. Pera aí que eu dei uma segurada no André e na Fernanda, mas eles vão falar ainda.
Então, muita gente falou de trabalho, né? Inclusive, fiquei desempregada também, mas tudo bem. Mas eu acho que o trabalho ia ter uma motivação diferente. Não ia ser, tipo, pessoas que estão trabalhando para ganhar dinheiro e para sobreviver só. Porque hoje em dia é o que mais acontece. Os trabalhos iam ser com um propósito específico, né? Porque o trabalho tem desde antes da queda. Então, as pessoas continuaram trabalhando, mas eu acho que ia ser de uma maneira diferente. Tipo assim, ia ser com uma motivação diferente.
Antes de passar lá, eu acho que teriam mais casamentos, as pessoas iam casar mais. Então, acho que eu ia ter mais dinheiro que você, amoroso. Eu ia ter mais dinheiro que você, que as pessoas iam casar mais, namorar. Eu tenho muitas festas de casamento, muitos, entendeu? Mas eu pedi pra você.
Pô, eu acho que, como um todo, um homem voltaria para a busca da glória de Deus, pelo qual ele foi criado. E o ponto do relacionamento com Deus é a busca por glorificar a Deus sempre, não seria uma pauta da igreja, porque o mundo inteiro seria redimido. Então seria uma pauta institucional. Os governos, todas as organizações do mundo trariam pautas para que o homem pudesse chegar a Deus de forma mais clara e possível. Então, por exemplo, hoje as pautas que são quase universais, a erradicação da fome, da pobreza, não seriam nem preocupação, elas seriam uma consequência natural. As pessoas não teriam que fazer leis e projetos para acabar com a corrupção ou com os crimes. Isso seria natural. A busca seria por métodos e maneiras, planejamentos de forma inteira da sociedade para a busca e pelo acesso da glória de Deus. Então, as pessoas levariam a sério muito mais a palavra, o zelo do nome do Senhor e a busca por quem Deus é, de forma assim, total. Não seria algo da igreja. As pautas que a gente comunica aqui dentro da igreja não fariam sentido de ser num templo fechado. Elas seriam para toda a sociedade.
Elevou o nível, né, gente?
Que doido. Eu imaginei, sei lá em Brasília, a praça pública e a galera escrevendo para fazer uma sustentação oral sobre qual música a gente ia cantar para Deus hoje. Tipo assim, né? Muito doido. Quem mais...
Não, o que eu ia falar, o Bessa acabou abordando um pouco, que é no sentido de, na escola, a gente não ia ter física, química, geografia. Acho que a gente teria mais estudos direcionados à palavra, mais estudos direcionados à história de Jesus e essas coisas, sabe?
Deixa eu só te trucar, então. Se a gente não tivesse aula sobre geografia ou biologia, isso prejudicaria um pouco da riqueza da nossa adoração? Você não acha que, sem saber que a Terra é redonda e que existem várias camadas até o núcleo da Terra e a perfeição de um átomo, não prejudicaria um pouco a nossa adoração? Você acha que realmente não precisaria estudar sobre?
Eu acho extremamente pertinente o estudo dessas coisas, mas eu acho que na sociedade atual a gente dá um foco exagerado para esse tipo de coisa. Mas o estudo, sim, é válido. E eu tenho muita experiência com isso, no sentido de coisas que eu aprendi na escola, coisas bobas. Eu falei disso na célula uma vez, que uma vez estudando fotossíntese, eu falei assim, cara, isso me revela Deus, tipo assim, de uma maneira absurda. E eu acho que tudo isso seria extremamente pertinente de continuar sendo estudado, mas eu acho que o foco que a gente dá hoje para essas coisas não seria dado.
Oh, gente, eu vou ter que limitar aqui, porque Fernandinha, depois Luiz e...
Então, a gente teria uma lei, que alguém falou que a gente não teria lei, a lei seria a Bíblia, se a gente pegar Levíticos, Deuteronômio, tudo isso, Números, é um texto de lei.
E aí alguém falou sobre questão de trabalho. O nosso sistema econômico, ele não seria o mesmo. Eu não estou falando que ele vai ser X ou Y, porque se a gente não trabalha mais para ganhar dinheiro, e se a gente quer ter mais dinheiro para ter poder, por ganância, então a gente está trabalhando só pela nossa sobrevivência e para o desenvolvimento do, assim, próximo, tanto quanto pessoa, quanto também para em relacionamento com Deus. Então, realmente, a gente não vai ter mais essa questão de desigualdade social, porque a gente vai querer distribuir. Eu acho que a gente vai tratar de forma mais séria questões ambientais, porque a gente vai entender que a criação de Deus não é mais matéria-prima, mas é uma responsabilidade que ele deu para a gente de cuidar e administrar de forma mais harmônica possível. E o que mais que eu ia falar? E eu acho que a gente ia estudar história ainda, a gente ia estudar direito ainda, porque Deus deu todas essas ciências para a gente aprimorar, ele nos deu essa capacidade para a gente evoluir como sociedade. Eu não acho que a gente ia voltar lá no Éden, a gente ia viver um negócio meio riponga, sei lá, mas a gente ia poder fazer isso para o nosso bem.
Aqui, teve alguma pessoa do outro lado aqui que levantou a mão? Esse pessoal desse lado aqui está...
Eu acho que, tipo assim, a ciência parar de tentar não provar... Tipo assim, é provar a não existência de Deus e passar a trabalhar com Cristo em tudo, entendeu? Mais ou menos a ideia.
Talvez ele fosse um machado científico que permearia e traria luz para as outras descobertas. Última pessoa para falar. Ou não, não quer?
Tá, vou representar o nosso lado. Eu acho que muito do que todo mundo falou, assim, a gente adoraria na multiforme. Então, por isso que eu acho que a gente estudaria algumas coisas que a gente já estuda hoje, mas com o tipo, de forma diferente. Que é o que a gente deveria viver hoje, adorando o Senhor no ordinário, mas... A gente ia viver isso sempre. Então, a nossa adoração ainda está em tudo.
Top, gente. Uma salva de palmas para todo mundo que participou. Falando a verdade para vocês, eu queria ter entrado no detalhe de cada um dos papos aqui, tá? Porque eu tenho algo a dizer sobre todos. Gente, eu já peguei muita viagem sobre isso. Na verdade, eu pego constantemente. Mas, enfim, a palavra não é sobre isso hoje. Eu queria trazer apenas algumas, um vislumbre, talvez, né? A gente não vai viver um mundo inteiramente redimido por Cristo agora, né? Isso ainda não vai acontecer. Quando o Senhor retornar e trouxer um novo céu, uma nova terra, a gente vai viver uma nova realidade, pensada na eternidade, pensada na adoração. Eu acredito que teria produção cultural, eu acredito que a motivação mudaria, mas muitas coisas permaneceriam iguais. Eu não acho que a palavra seria a mesma, porque a palavra e o evangelho todo ele é baseado em um conceito, de um homem que é rebelde e se divorciou da vontade dele. E eu acho que a palavra dele seria sobre outras coisas. A lei dele seria sobre outras coisas, tá? Eu acho. Mas, assim, não é para trucar vocês, não. Eu acho que as participações foram muito interessantes. Depois reflita um pouco sobre isso. O que eu quero falar aqui é sobre outro assunto, mas tem relação com isso. Sempre que a gente pensa em vida em sociedade, sobre uns aos outros, sobre coletividade, sobre sociedade, sobre o mundo e a dinâmica das relações, muitas coisas vêm à mente, muitos defeitos, né? A gente tem uma história que carrega guerra. Nós temos uma história que carrega desigualdade social, uma história que carrega poluição. Nós temos várias tensões interpessoais, discriminação. Nós temos doenças emocionais. Nós temos uma série de coisas que muitas vezes decorrem da queda, do pecado. Quando o pecado entrou, toda a humanidade se desviou de um plano original. E tudo que a gente faz na igreja, tudo que a gente faz aqui na palavra, tudo que a gente busca do Senhor, na verdade, é de retornar essa essência que a Ana Esther falou. É de retornar para o que o Senhor criou a gente para fazer. Nós somos criados para o louvor da sua glória, então nós vamos retornar para isso, direcionar para isso. Nesse contexto todo, a igreja é formada como representação do Cristo aqui na Terra. Então, Cristo ele faz todo um plano de redenção. Cristo ele quer resgatar todos aqueles que foram afetados pelo pecado, todos aqueles que sofreram os efeitos da queda. E ele faz todo um plano de salvação. Ele caminha entre nós e ele traz uma missão. Nós falamos sobre essa missão nos últimos cultos. A gente tem falado muito sobre a atuação da igreja. Como é que a igreja atua? O que a igreja faz? E quais as ferramentas a igreja precisa ter para exercer esse chamado? Então, a gente falou aqui sobre várias coisas. A gente tem falado nos domingos, nos sábados e por aí vai. Nós temos falado sobre discipulado, sobre voltar à essência, sobre frutos do Espírito. Enfim, nós temos uma infinidade de coisas para trazer. E eu acredito que existe uma vocação da igreja, e uma vocação que é extremamente especial para o Senhor, que às vezes é um pouco ignorada por nós, dentro da nossa realidade aqui. Talvez seja mais um assunto para a gente virar para o Senhor e caminhar em direção a Ele. Poxa, eu vou ser mais parecido com o Senhor com relação a isso. E aí, Leozão, se você puder passar, o tema da palavra que eu quero falar hoje tem a ver com a redação do Enem. Estou zoando, não é exatamente a redação do Enem, não, mas quando eu estava preparando a palavra, eu fiquei pensando muito na redação do Enem. Enfim, viagem. A redação do Enem sobre o trabalho de cuidado da mulher, né? Enfim. O tema de hoje é a igreja e a sua vocação de cuidar. Existe uma vocação de cuidar na igreja. Uma atribuição de gerar zelo, de gerar cuidado uns aos outros. O Senhor ele restabeleceu a nossa vida aqui. Ele falou, oh, vai lá e faça o mesmo. Né? Eu vim aqui, eu caminhei na terra, eu curei. Eu vim aqui, eu caminhei na terra, eu restabeleci os sonhos, as esperanças. Eu preciso cuidar. Cuidar de pessoas, isso é parte essencial da vocação da igreja. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios 8, versículos de 1 a 15. E aí eu vou ler aqui, se você quiser, você pode acompanhar, mas se você tiver alguma dificuldade de acompanhar em versões diferentes na sua Bíblia e tal, prioriza o que eu vou falar aqui, tá? Às vezes, se você quiser, gente, não precisa nem abrir sua Bíblia, mas foca aqui no contexto, no entendimento. Porque nós vamos correr aqui com alguns textos bíblicos que vão fundamentar essa ideia da igreja e uma vocação de gerar cuidado. Tá? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. Está lá falando assim. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas de Macedônia. Então, a gente está falando aqui de uma carta à igreja de Corinto, já é o livro de 2 a Coríntios, né? Então, a carta paulina, endereçada para uma igreja na cidade de Corinto, e ele abre essa carta falando, olha, eu quero contar para vocês o que Deus tem feito sobre as igrejas da Macedônia. Então, tipo assim, Paulo falando, velho, existe algo na igreja de Macedônia que é muito bom, eu quero que vocês vivam aqui em Corinto também, beleza? As igrejas de Macedônia, Filipos, né? A carta aos Filipenses foi escrita para eles. Na Macedônia, ele também tinha Tessalônica, tinha Bereia. Enfim, essa é a galerinha da região da Macedônia. E aí, seguindo adiante no versículo 2. Elas têm sido provadas, as igrejas de Macedônia, têm sido provadas com muitas aflições. Ô, Leozão, eu estou na NVT, eu não falei para você. Você tem a NVT aí? Maravilha, então vou ler lá direto, aí vocês podem acompanhar comigo no telão, é melhor ainda. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar o que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. A gente está falando aqui sobre generosidade, tá, gente? Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e entregar-se a nós, comunidade, como era o desejo de Deus. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que o visitasse outra vez e animassem a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos. Vocês se destacam na fé, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós. Nós queríamos também que se destacassem no generoso ato de contribuir. Espera aí. A igreja de Corinto é uma igreja elogiosa, tinha várias virtudes. Mas não era muito destacada nela essa virtude da generosidade, tá? Nós paramos, foi no 8 mesmo? É isso mesmo, 8. Não estou ordenando que vocês façam isso, mas sim estou testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, todos vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada, agora, por sua contribuição. Doem proporcionalmente àquilo que recebem. Tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não de acordo com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidade. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês, quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Eu quero só até aí, no versículo 15. Esse versículo, na carta de Corinto, tem todo um contexto de ajuda, de contribuição para uma comunidade que passava um aperto, que passava uma dificuldade. E Paulo fala várias coisas aqui que são interessantes. Eu vou comentar com mais detalhes sobre algumas do que outras, né? Mas, por exemplo, Paulo coloca o exemplo da igreja de Macedônia, que era generosa mesmo tendo pobreza nela, né? Eles entregavam mesmo sendo pobres. Paulo menciona que Corinto tinha virtudes, mas não todas as virtudes da fé. Eu acho que é um pouco com relação à nossa realidade, né? Nós, como cristãos, nós não somos perfeitos. A IMC tem suas dificuldades e tem também suas virtudes, né? Nós temos muitas virtudes. Mas o Senhor, ele meio que convida a gente sempre... Mateus, espera aí. Está focado demais no que você já tem. Vamos perseguir agora. O que mais a gente pode avançar? Amadurecer. Corinto tinha um chamado a um equilíbrio. Se ele fluía muito bem em algumas virtudes, em outras ele desprestigiava. A gente precisa ter atenção a essas coisas. Paulo menciona também o exemplo de Cristo. Cristo que era soberano sobre todas as coisas, dono do ouro, da prata, criador dos céus e da terra. E ele, sendo rico, se fez pobre para tornar a nós ricos. Loucura, né? O exemplo de Cristo é o exemplo de alguém que caminha em direção à nossa necessidade e ele abre mão daquilo que ele tem para oferecer para nós aquilo que nós precisamos. Paulo também dá algumas dicas sobre o que fazer e sobre como fazer. Essa lógica também é aplicável a nós. Se a gente abrir lá, eu não vou ficar lendo o texto por completo, gente, mas eu vou falar sobre alguns textos aqui para a gente ficar bem situado. No que a palavra diz a esse respeito. Existem muitas palavras sobre generosidade na palavra. Muitas, 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 infindáveis. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Existe uma ética cristã sobre esse assunto. Lá em Tiago, se a gente ler o livro de Tiago fala muito sobre isso. Eu sou apaixonado pelo livro de Tiago. É um livro que me impactou muito e é um livro que permeia um pouco a minha vocação também como profissão, né? Assim, teve gente que falou aí de lei, porque a Fernandinha, por exemplo, quem não sabe, é formada em Direito. Teve gente que fez comentários aí próximos às suas realidades. A Mari, por exemplo, faz decoração de casamento, aí ela puxou a sardinha para o peixe dela, falou assim, ó, véio, vai ter muito mais casamento. Mas existem alguns ensinamentos que impactam a gente a ponto de a gente escolher profissões, né? Isso é loucura. Enfim, Tiago, para mim, significa muito. Mas lá em Tiago 1:27 diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se nós formos para Tiago 2, e eu ainda estou na dúvida se eu leio ou não leio, Tiago 2, o capítulo todo, ele versa sobre o assunto a fé sem obras é morta. Né? A gente sabe que a salvação ela vem pela fé. Né? A graça de Deus nos alcança quando temos fé. Então, a única forma de alcançar Cristo é fé. Agora a gente já ultrapassou esse entendimento. Né? A gente já sabe que tudo que a gente precisa é fé. A gente não precisa fazer nada. A gente precisa ter fé e aí, mediante a graça, a gente alcança a salvação. Só que aí Tiago ele quer levar, qualificar essa fé nossa. Uma fé qualificada é uma fé que tem impactos na nossa realidade, nas nossas atitudes. Né? Tiago fala, então, que se você tem uma fé que você professa pela boca, mas essa fé não se reveste em atitudes, a sua fé é morta. O que ele está querendo falar? Que você é falso. Né? Fake Nery. Às vezes você está aparentemente tudo saudável, tudo bonito, todo eloquente, mas existe um quê de falsidade ali dentro de você. Você usa o suco, igual o pessoal tem falado por aí. E aí ele discorre muito sobre isso. Ele fala, inclusive, sobre a acepção de pessoas no capítulo 2. Se vocês lerem lá depois com detalhes, ele fala sobre a recepção do pobre na realidade da igreja. Poxa, se entrar um cara aqui que não está bem vestido igual todos vocês, como é que vocês tratam ele? Vocês acham que vocês não fazem acepção de pessoas? Que vocês priorizam determinadas pessoas pelo status, pela forma de vestir, pelo interesse que você pode ter naquilo que ela pode te oferecer? Tiago aqui está falando sobre acepção de pessoas muito baseada nisso. E que não é esse o exemplo que o Senhor nos ensinou, que é o exemplo que o Senhor nos trouxe. Seguindo adiante lá, ainda em Tiago, lá no capítulo 4, ele fala uma outra coisa que é muito interessante também. Tiago 4,17 diz: pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse versículo me choca, sabe? Porque às vezes você pode falar assim: vai, Mateus, eu não quero pecar hoje. Eu vou me prender dentro do meu quarto e eu vou dormir o dia inteiro. É uma estratégia interessante, né? Você dormindo, talvez você possa pecar no sonho, não sei. Não entendo muito sobre sonhos. Mas, às vezes, dormindo ali, sedado, você passa o seu dia sem pecar. Isso é interessante para nós? Não é. Não vai dar para fugir, no caso. Porque aquele que sabe fazer o bem tem ferramentas para agir conforme o Senhor ordenou e não faz, ele está agindo em pecado também. A omissão, para nós, é um dos maiores pecados, talvez. Para nós, não. Vou falar para mim. A minha omissão. A minha omissão talvez seja um dos meus maiores pecados. Às vezes eu não mato ninguém, né? Eu não saio por aí cometendo crimes. Às vezes eu sou um cara até legal, agradável e tal, mas às vezes a minha omissão é que pega um pouquinho, né? Quando o Senhor dá uma missão para a igreja se recolhe dentro das quatro paredes. Isso pega um pouco sobre nós. A omissão é algo para a gente entender. Lá em Lucas 10, existe também uma passagem que diz sobre a parábola do bom samaritano, né? Que é o sujeito que está lá largado no meio do caminho, largado às traças, passando necessidade, doente. E aí passam várias pessoas por aquele caminho, inclusive sacerdotes, o levita passa por lá e ninguém fala nada, passa de ladinho assim. Até que chega um sujeito que se importa por aquela pessoa e que de fato faz algo. Essa parábola também enuncia para nós uma tensão ali. Poxa, às vezes a gente está até cantando louvor, mas a gente está muito deficiente nessa parte de se importar com as pessoas. E eu falo muito sobre mim, porque é algo que Deus tem falado comigo em 2023. É algo que eu já fui vibrante no passado. Vibrante. Eu sou daqueles caras assim, que eu não sou muito do manto, né? Você vai ver rodando ali no centro da cidade, mas eu estou passando do lado do mendigo, eu estou orando por ele, assim, sabe? De lado. Às vezes eu oro: Deus, devolve a dignidade para essa pessoa. Deus, sabe? Quantas vezes a gente se cerca dentro dos nossos condomínios fechados, das nossas escolas muradas altas, A gente deixa de ver as pessoas na rua, a gente atravessa a rua, a gente não vê o pobre mais, velho. A gente não se importa com as pessoas que, sei lá, sabe? No mundo inteiro, a gente tem dados inacreditáveis com relação à fome, com relação a refúgio, né? Pessoas que estão em guerra. A gente fala de guerra, Israel está em guerra agora, é algo que nos choca muito, né? Mas o mundo convive com a guerra, gente. Sempre conviveu. Existem guerras que aparecem mais nas notícias, mas o mundo convive em guerra. Os morros convivem em guerras. Disputa de território. A gente acha que Belo Horizonte tem esse limite aqui hoje e está tudo certo, o limite é esse mesmo. Se você jogar no Google Maps, aparece o traçadinho, todo bonitinho, desenhadinho. Existem lugares no mundo que as pessoas ainda estão guerreando por território. Loucura, né? A realidade da sociedade como um todo, ela é uma realidade dura. Isso faz parte também dos prejuízos que o pecado nos trouxe. Né? Teve gente que falou, aí, poxa, numa sociedade redimida, talvez o Senhor, a gente não vivenciaria desigualdade social. Sim, com toda certeza não. A palavra fala ali, aqui em 2 Coríntios, tem o último versículo que a gente leu foi o 15, fala, como dizem as Escrituras. Então é Paulo fazendo menção à própria Bíblia, tá? Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. E para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Ele está falando aí da galera que faz agricultura. Tem gente que colheu muito, que deu tudo certinho, igual na fazenda do Sabino lá. Cresceu muito café, uns café vistoso e tal. E teve um colega do lado que não conseguiu colher nada. E às vezes, gente, até por mérito do Sabino que ele colheu bem e o outro sujeito não colheu nada. Mas aí foi lá o Sabino, velho, toma aqui um pouquinho do que sobrou da minha colheita e tal. Eu imagino que numa sociedade redimida a gente pode pensar nessas coisas. Só que a gente tem uma série de problemas, sabe? Eu vou falar sobre esses problemas daqui a pouco. Mas eu queria dizer que essa mensagem não é inteiramente sobre nossa, está tudo errado, nós somos um lixo, não é isso, tá? A igreja esteve presente ao longo da história. Isso você não vai ver nos jornais. E também você não vai ver ninguém aqui fazendo cartaz, não. Porque a ética do reino não permite esse tipo de propaganda. Mas a igreja esteve presente. Às vezes mais timidamente, às vezes mais relevante. Mas a igreja esteve presente. As primeiras escolas do Brasil foram plantadas pela igreja. Os primeiros hospitais do Brasil foram plantados pela igreja. A lógica de Estado, de bem-estar social que a gente tem hoje é muito recente, gente. A humanidade não viveu isso até poucos séculos atrás. Até o século passado. Serviço público, hospital público, isso nunca existiu. Os cemitérios onde as pessoas eram enterradas eram dentro da igreja. A igreja esteve presente em muitas situações. A igreja esteve presente acolhendo pessoas no meio de guerras. Muitos são os relatos de guerras, e o único lugar onde as pessoas não entravam para matar era dentro de uma igreja. Isso está acontecendo lá em Israel, hoje. Né? A proteção, isso acontece. Eu estou querendo trazer para você também uma realidade positiva, né? Assistência social, isso tudo foi criado pela filantropia da igreja. A própria matriz de direitos humanos que nós temos hoje tem a ver com a moral cristã. Você não vai ver isso no colégio, e é melhor nem colocar no Enem. Mas estou zoando, pode colocar no Enem sim, tá? Eu banco essa que tem evidência científica a rodo. Mas o mundo ocidental e a matriz de direitos humanos que a gente fala hoje tem essência muito grande na moral cristã. Isso é muito claro. A noção de dignidade da pessoa humana tem fundamento no Imago Dei, que é na ideia de que o homem foi criado à imagem de Deus e por isso é dotado de dignidade. Enfim, comentando aí, gente. Nós temos exemplos, até mesmo na nossa igreja, tem alguns trabalhos sociais que rolam por aqui, a nossa igreja tem um percentual do dízimo que vai para a ação social, tem um bazar ali que gera fundos para comprar cesta básica para famílias que são amparadas. Nós temos gente dessa igreja, por exemplo, que tem organizações de combate à desnutrição infantil, não sei se todo mundo conhece, mas tem a Casa Nutri, é Nutri que fala? Ou Nutri? Eu sempre erro, né? Enfim. A Casa Nutri, que trabalha com desnutrição infantil mesmo, até mesmo lá na África. É uma organização muito relevante para nós. Eu não sei como é que está a Salmex hoje, mas ainda está operando. A Salmex aqui na igreja, que é de um membro aqui da igreja, que oferece medicamento para quem não tem condição, medicamentos caros, tem gente que não consegue. Isso acontece aqui dentro da nossa realidade. Nós temos orfanatos, a maioria deles tem nome de santo, nome de alguma confissão religiosa, asilos. No Nordeste do país, não sei se vocês sabem, tem pessoas que não têm água para beber. A igreja está lá furando poço. Esses dias eu vi... Eu estou tentando lembrar aqui qual que é o nome do maior youtuber do mundo. Oi? MrBeast, isso. O MrBeast acabou de ir lá para a África e furar não sei quantos poços. 100 poços? O cara foi lá e furou 100 poços. Massa demais, né, velho? Mas a igreja está cavando poço tem muitos anos, gente. Está cavando poço no Nordeste. A gente não conhece muito. Eu vi a igreja cavando poço lá. Eu fui lá no sertão de Manaíra, no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Manaíra, onde a galera estava furando poço lá, velho. Loucura, né? Enfim, eu estou contando apenas algumas coisas para dizer que a igreja esteve aí. Mas isso é uma missão do passado, né? É uma missão para nós. A gente está forjando aqui uma nova juventude, pessoas que vão escolher profissões, pessoas que estão fazendo Enem, que estão escolhendo. Gente, existe uma vocação da igreja para cuidar, e quando eu falo de cuidar, é que eu estou querendo cuidar dos necessitados. Existe uma vocação para cuidar espiritualmente, um cuidado pastoral? Existe. Mas não é desse cuidado que eu estou falando hoje. Uma vocação de cuidar das necessidades. Por que a Bíblia fala da religião ser cuidar do órfão e da viúva? Porque o órfão, ele não tem pai para custear nada. A viúva, ela não tinha projeção social, a mulher não tinha um ofício, um trabalho. A sociedade precisava toda se dedicar para cuidar deles. Estavam desamparados. O órfão, a viúva, o necessitado. Sabe? É sobre isso que eu quero falar um pouco sobre hoje. Enquanto eu estou falando aí, eu creio que o Espírito Santo vai trabalhando em nós também. Né? Um primeiro ponto sobre essa conversa toda que eu quero trazer, além de tudo que eu já falei. Leozão, você pode passar 2 slides? O ponto 1 é realinhando o lugar do cuidado no coração da igreja. Existem alguns perigos para o nosso coração. Pode ser que você se sinta tentado a ignorar as pessoas. Então você vem no culto, você participa do culto, você trabalha com pessoas que parecem com você, você fala de Jesus, mas você está dentro de uma realidade limitada, controlada. Isso pode acontecer. E aí você se ignora algumas situações da vida. Isso pode acontecer. Mas existem também pessoas que sobrevalorizam o papel de um cuidado social na realidade da igreja. Eu estou querendo trazer para vocês aqui que, dentro das virtudes e das vocações que o Senhor entregou para a igreja, algumas são mais relevantes que outras. Tá? A gente... Não sei nem se eu posso falar isso, pastor. Depois você me corrige no final do culto. Mas eu acredito que algumas são mais valiosas do que as outras. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu trouxe um panorama bíblico todo que fundamenta a ideia de que nós precisamos acudir o necessitado. E que muitas vezes nós precisamos ser acordados para essa realidade. Mas existe um perigo muito grande para a gente ir para um outro extremo, que é de sobrevalorizar essa ideia e achar que o papel da igreja se reduz a isso. Como se a igreja fosse uma grande ONG, e se tudo que a gente estivesse fazendo aqui é besteira. Na verdade, a gente tem que parar tudo e começar a fazer cesta básica. Sabe assim? Não subestime isso que eu estou falando. Talvez isso não seja um debate dentro de você, mas é um debate presente na nossa sociedade hoje. Nós temos um comportamento, às vezes até dentro da igreja, que é extremamente ideologizado. Um comportamento que fala assim... Deixa eu pensar aqui o que esse comportamento fala. Um comportamento que às vezes fala, velho, se esse sujeito é pobre, é porque ele está em pecado. Ou porque ele não fez por onde para trabalhar. E às vezes ele está em pecado. às vezes ele não fez onde para trabalhar. Mas às vezes a pobreza não tem nada a ver com isso. Né? O Senhor se fez pobre. Você acha que Deus estava longe de Jesus enquanto ele era pobre? Mas às vezes, para justificar a nossa inércia, a gente mantém tudo como está. Existem ideologias que trazem para dentro da igreja o olhar de que tudo que o homem precisa é de justiça social. Você já ouviu isso em algum lugar? É um pensamento ideologizado que a gente pode adotar e trazer pesos desalinhados para essa mensagem. Cuidado, gente. O Senhor, isso aqui é sobre o que eu estou falando, mas é sobre tudo na vida, né? O Senhor, ele quer realinhar o lugar das coisas dentro do nosso coração. O lugar do Senhor, o lugar das outras coisas todas. E esse realinhar é uma caminhada de amadurecimento complexa, mas é, faz parte dessa temática também. Existem ideologias que falam que tudo que o homem precisa é a propriedade dos meios de produção. Porque isso é a redenção. Isso é uma narrativa ideológica que tem um fundamento religioso. A minha redenção está nos bens materiais. Existem gente que acredita que tudo que o homem precisa é o exercício da individualidade para poder empreender e ascender socialmente. Isso é uma ideologia que tem uma finalidade religiosa, para dizer que o Deus é, não é o materialismo, não é o dinheiro, mas é o indivíduo. Esse é o Deus. Essas ideologias todas, elas vão brigando com o nosso coração. Mas a gente precisa entender que Cristo é anterior a todas elas. E várias delas, inclusive, se baseiam em verdades do Evangelho e contorcem para puxar para lá. Sabe? A gente precisa realinhar esse lugar do cuidado. Existe um lugar essencial, é uma vocação da igreja caminhar em direção às necessidades. Mas como? Qual é a ética? A custo de quê? Como isso muda as minhas atitudes? Como isso muda... Ah, gente, então quer dizer então, que nós vamos chegar aqui amanhã e vamos sair todo mundo da presidência? Não tem nada a ver com isso. Sabe? Quando a gente fala sobre esses assuntos, a galera quer politizar tudo e tal, não sei o quê. A gente precisa realinhar isso. Cristo antecede todas as coisas. Antecede até mesmo a formação do Estado Nacional, quando nem existia Estado. Loucura, né? Pensar nisso. Mas, às vezes, a gente quer olhar para o Evangelho com uma mentalidade ideologizada. Você pega a Bíblia e fala assim, ó, eu sou comunista, então vou ler isso aqui e vou falar. Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. Está vendo? Todos têm que ser iguais. Sabe? Ou, às vezes, eu sou liberal, aí eu quero ler, olhar para a Bíblia e falar assim. Aí eu pego outro versículo, que vai ser mais conveniente. Sabe? Existe um chamado para realinhar as coisas dentro de nós. Sabe? A gente não pode idolatrar determinadas ideologias. Nós precisamos focar no Senhor. Para compreender o lugar do cuidado da igreja, a gente precisa compreender as prioridades de Cristo. Então, na hora que você for pensar sobre isso, primeiro entenda. A prioridade do Senhor é salvar a todos. A prioridade para a igreja, né? O Senhor, ele trouxe uma missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Isso é a coisa mais importante que alguém pode ter. Mais importante, tá? Salvação. Porque isso vale por toda a eternidade. Existem outras vocações também, e uma delas é essa vocação de cuidado. Beleza? Vocês entenderam? Depois a gente pode conversar com mais detalhes sobre esse assunto, que eu gosto muito. Mas a gente precisa deixar tudo afinadinho, equalizado, para não existir desproporções. O próximo ponto que eu quero ressaltar, na verdade, eu já falei sobre ele. Existe, pode passar, Leozão. Existe um chamado para caminhar em direção ao necessitado. E eu coloquei ali o perigo do algoritmo, porque a lógica do algoritmo das redes sociais que a gente vive é uma lógica que te isola. E uma igreja que se isola é uma igreja irrelevante, tá? Isola em que sentido? Isola porque não entende realidades outras, diferentes da sua. Tem igrejas que professam a mesma fé que nós, que vivem problemas completamente diferentes do nosso, que às vezes a gente pode até abençoar, né? Nós precisamos caminhar em direção ao necessitado e entender essas necessidades. Às vezes o necessitado está dentro do nosso meio aqui, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de se expor, de mostrar um pouco de vulnerabilidade, de falar para os outros, velho, eu preciso de dinheiro. Ou, às vezes, necessidade não é só dinheiro, né, gente? Necessidade, às vezes, é de um amparo emocional. Tem gente que precisa de companhia. Tem gente que precisa de tantas coisas, tantas necessidades. A gente precisa caminhar em direção ao necessitado. Essa é uma ordenança que o Senhor nos deixou. Né? A Bíblia toda se resume a isso. Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Caminhar em direção ao próximo, amá-lo. Eu preciso me mover. Isso tem várias implicações. Eu preciso de conhecer realidades diferentes da minha. Às vezes a gente está muito isolado no nosso mundinho, a gente não conhece, velho. Eu estava conversando com o Dedé um tempo atrás, assim, velho, a gente não sabe como que as pessoas vivem longe do nosso bairro. Existem adolescentes que parecem que estão em outro mundo. E quando eu falo sobre conhecer, gente, eu não estou falando sobre ver um gráfico no colégio e responder a questão e acerto no Enem. Conhecer é entender a cabeça da pessoa. Sabe, quando eu sento no almoço lá no meu trabalho, tem gente que ganha o mesmo salário que eu, mas tem gente que ganha muito menos, que ganha um salário mínimo, que não dá para pagar um aluguel. Como é que isso implica nas escolhas dela? Como é que isso implica na cosmovisão dela? Como é que isso muda as coisas para nós? Eu preciso conhecer, eu preciso caminhar em direção, pelo menos, para ouvir, para entender o que está pegando. Eu preciso entender que existe uma vida para além dos textões de Instagram. Tem gente se baseando em publicação, sabe? Em militância por aí. Existe uma vida que acontece nos bastidores, gente. A gente chega lá, acha que a gente é dono da verdade, ó, pá, Mateus falou que eu preciso caminhar em direção ao necessitado, aí chega, briga em casa e tal, não sei o quê, e a gente não vê o que está acontecendo nos bastidores. A tiazinha que está ali, que não fala nada com ninguém, tanto de gente que ela está amparando, que ela está acolhendo, sabe? Existe uma realidade para além dessa loucura que a gente vive hoje em dia, uma realidade muito, às vezes, muito boa, porque é encantador ver o que algumas famílias vivem no secreto sobre esse assunto. E uma realidade, às vezes, muito difícil também. Pode seguir adiante, Leozão. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é mova-se por amor. Aqui no versículo 8, 2 Coríntios 8, versículo 8, foi o texto que a gente leu, está falando, não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. É Paulo falando para a igreja de Corinto, olha só, eu não estou mandando que você faça, que você doe R$1.000 aqui hoje, não. Eu não estou mandando. Eu só estou fazendo um teste de sinceridade do seu amor. Você ama mesmo? O quanto que você ama? Amar ao próximo se reveste em atitudes? E às vezes o Senhor, ele mexe um pouco. Será que estamos sendo sinceros com esse amor que a gente diz professar? Às vezes não. Às vezes eu percebo que o Senhor me incomoda. Mateus, está faltando amor. Está faltando amor para o próximo. Você precisa caminhar em direção a ele. Existe um teste. Se eu tenho me movido em direção às necessidades das outras pessoas ou não. Se não, se eu não me importo muito, e algumas vezes eu já me encontrei assim, e eu pedi misericórdia a Deus, talvez essa seja a solução para você. Eu preciso mudar. Eu preciso ser encharcado por esse amor do Senhor que me move em direção a outro. É mover-se, mas mover-se com amor. O mundo, ele se move por várias formas. O mundo, ele pode fazer várias ações sociais. O mundo, ele pode gerar igualdade, distribuição de renda. O mundo pode fazer isso e aquilo, leis boas. O mundo pode fazer muita coisa. Mas, às vezes, o motivo do mundo traz outras consequências maléficas. Às vezes, o mundo se move por interesse. Por exemplo, eu posso ter um projeto de ação social aqui agora, eu crio esse projeto de ação social, e eu faço um monte de coisas legais e publico no meu Instagram para pessoas acharem que eu sou bom. Eu ganho com isso status. Às vezes eu tenho um interesse de projeção, poder. Às vezes eu tenho interesse de ganhar uma campanha política, talvez. Às vezes eu tenho interesse de receber algo em troca. Está cheio de empresa por aí fazendo coisas, cavando poços, doando cesta básica para ganhar marketing. A tal da responsabilidade social, porque o mercado consumidor às vezes gosta mais de igreja de empresas bonitinhas, né? Isso tudo pode ser apenas uma ação de marketing sua. Eu não quero que você se mova por interesse. O Senhor não quer que você se mova por interesse. O Senhor quer que se mova por amor. O mundo também, e muitas religiões, falam sobre esse mesmo assunto que eu estou falando aqui. Mas ele fala, mova-se por culpa. Porque se você não fizer, você não é salvo. Se você não fizer, você não vai atingir o nirvana. Se você não fizer, você não vai ser elevado espiritualmente. Sabe? É um tipo de interesse, mas é um tipo de culpa, às vezes. Existe um grande perigo aqui para nós. Às vezes a gente se mover por culpa. Se a gente se move por culpa, gente, a gente se torna escravos. Mas se a gente se move por amor, a gente produz transformação. Né? É de dentro para fora que as coisas têm que acontecer. A gente não pode se mover por culpa, de forma alguma. Existe uma forma, existe uma intenção por trás. E essa intenção é por amor, isso também está destacado aqui. Eu quero que o Senhor nos livre, às vezes, do domínio da culpa e do domínio de uma vida interesseira, de só fazer aquilo que me traz retorno. É uma vida triste. O Senhor quer que a gente caminhe em direção à necessidade de outras pessoas, não apenas às nossas necessidades. O próximo ponto, e eu já estou caminhando para o final, gente. Pode passar, Lauzão? É sobre o como. Como me mover? É de qualquer forma? É de forma desordenada? O Senhor está falando com você igual ele falou com o jovem rico hoje. Vende tudo que tem e dá aos pobres? Às vezes não. Existe uma forma. Existe uma ética cristã até para exercer a generosidade. Como é que eu exerço a generosidade? Aqui nesse texto que eu li para a igreja de Corinto, estava falando que as igrejas de Macedônia eram extremamente pobres, mas estavam extremamente alegres em expressar, em doar. O Senhor quer que a gente dê, mas dê com alegria. Né? Às vezes tem gente que fica assim, nossa, eu preciso doar, né? Deus mandou, né? E aí vai até... É claro, gente, no início é mais difícil mesmo, tá? Você vai sofrer um pouquinho, nem sempre vai ser pelo motivo certo, mas é por amor. É com alegria. Às vezes você pode falar assim, Matheus, eu sou um adolescente, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mesada. Isso aí tem alguma coisa a ver comigo? É claro que tem, velho. Tem tudo a ver com você. Tudo a ver com você. Na verdade, eu acho que eu era mais generoso quando eu era adolescente do que eu sou hoje. Olha eu confessando alguns pecados aí. Talvez sim. A palavra ela fala aqui que eles tinham pouco, mas eles davam daquilo que eles tinham. Existe a oferta da viuvinha, né? Que o Senhor se agradou da oferta da viuvinha, porque ela deu a moedinha que era tudo que ela tinha. Era uma expressão tão grandiosa que ela dava pouco, mas ela dava com tanto coração. Às vezes você tem pouco hoje, mas você pode demonstrar essa generosidade no dia a dia. E como é que eu demonstro isso? Eu demonstro na dinâmica do dia a dia, gente. Eu não posso emprestar um caderno para os outros. Eu não posso emprestar uma roupa. Sabe? Coisa boba, assim. A gente expressa generosidade. Tem gente que é pão duro, que não pode... É impressionante. Eu não sei se você tem algum amigo pão duro aqui. Por favor, não cutuque ele. Eu já vi gente se olhando aí. Mas, velho, hoje você já pode ser um pouquinho mais altruísta, né, no dia a dia seu. A Bíblia fala sobre uma proporcionalidade aqui. Quem tem pouco, tudo bem, velho. Dado o que você tem. Quem tem muito, poxa, dê proporcionalmente o que você tem. Né? Às vezes a gente só dá daquilo que sobra, né? Aí, tipo assim... Não sei se você já viu isso, né? Mas a pessoa está lotada de roupa. Ela tem um guarda-roupa, ela tem 1 milhão de roupas no closet dela. Mas ela só dá roupa para os outros quando ela rasga. Sabe? O que sobra, o que é imprestável. Isso revela um pouquinho do nosso coração também. Será que a gente é generoso mesmo? Nossa, Matheus, eu doei uma sacola de roupa. Aí vai ver, tá tudo manchada, rasgada, fedida. E tudo já saiu de moda. Você só deu porque te sobra mesmo. Na verdade, gente, você está entregando para o lixo, só que... Sabe o que pega? Às vezes você tem muito. Eu não sei a realidade de vocês aí, da família de vocês. Às vezes você tem muito. Dá algo que te custe, algo. Eu ia até comentar algo sobre isso, mas meu tempo está acabando. Deixa para lá. Mas dê algo que te custe algo, sabe? Expressar a generosidade tem que ser algo relevante, pelo menos. Enfim, eu estou caminhando para o fim já. A gente tem falado sobre esses dias, sobre a missão da igreja, sobre fazer discípulos, sobre anunciar o evangelho. E agora nós temos falado também sobre a vocação da igreja de cuidar do órfão, da viúva, sobre o apreço de Jesus pelos vulneráveis. Mas nada disso eu acho que é possível, da forma com que é devida, se a gente não viver uma história com o Senhor. Se a gente não viver algo íntimo dentro de nós, uma transformação relevante. A palavra fala sobre os frutos do Espírito. E é com os frutos do Espírito que a gente exerce essas coisas de verdade, sabe? Não fica lutando por aí para fazer as coisas, fazer o bem, senão você vai se mover errado. Busque ao Senhor para que o Senhor te dê os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito farão uma pessoa generosa, uma pessoa amável, uma pessoa desprendida. Vai ser muito mais fácil, isso vai fluir de vocês. O desafio que fica para nós aqui hoje é sair ativado para essa realidade. Eu preciso caminhar em direção às necessidades dos outros. As necessidades mais bobinhas, mais singelas, até mesmo as maiores necessidades da vida. O exercício que a gente fez no início sobre a vida em sociedade, sobre o mundo ideal, talvez o mundo ideal você nunca veja. Nunca veja esse mundo todo que a gente falou. Mas enquanto a gente está na Terra aqui, a gente tem o dever de expressar Cristo e ser como se fosse um presságio dessa realidade. Sabe uma luz que brilha na escuridão? Uma pequena antecipação do Senhor. Que você se coloque nessa posição, Deus, com o que eu tenho, o pouco que eu tenho, com o pouco que eu sou, eu quero construir uma vida que não é vivida apenas para mim, mas é uma vida que caminha em direção às necessidades dos outros. O que me governa não são os meus interesses, o que me governa não é a culpa, o desejo de ser aceito, o que me governa não é o status, o que eu posso obter, o dinheiro que eu posso ganhar. O que me governa é o desejo ardente de ser parecido com Jesus, e de manifestar um pouquinho de quem ele é hoje, ainda hoje, até que ele venha. Amém? Leva isso para casa, ora sobre isso, e vê o Senhor trabalhar em você nas atitudes do dia a dia, na pouca coisa mesmo. Tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. Louvado seja o seu nome. Pai, nós sabemos que existe uma realidade dura por aí, uma realidade de falta de fé, uma realidade que as pessoas precisam de Jesus, uma realidade que as pessoas às vezes precisam de alimento, de coisas tão importantes, né? Mas nós queremos orar para que o Senhor encontre em nós pessoas que aceitam o chamado de ir em direção às necessidades, para anunciar o Evangelho, para estender a mão, para viver amor, não apenas em palavras, mas em atitudes. E que sejamos como as igrejas de Macedônia, que vivenciam generosidade de forma alegre, de forma ardente. Que isso seja encontrado e aprovado pelo Senhor nas nossas vidas, nas escolhas que fizermos, na profissão que a gente escolher, naquilo que a gente viver no dia a dia. Se o Senhor quiser nos cobrar hoje algo, nós queremos entregar nas suas mãos, para viver algo mais perto da sua vontade, em nome de Jesus. Amém.
Uhum. Pode. Amém, gente?